Muito boa noite, estamos ao vivo. Hoje o nosso convidado é o Manuel Lobo Vasconcelos, que eu já vou tentar apresentar aqui brevemente. Antes de começar, vou dizer aqui as coisas que me esqueço sempre, que é agradecer a quem nos assiste, subscrever o canal do YouTube ou a plataforma de podcast. Agora é um ótimo momento aqui antes de começarmos. Agradecer também à Carmin, Cooperativa Agrícola de Reinos Monsaraz, e à Mailboxes Campo de Ourique e a Hoje temos connosco o Manuel Lobo Vasconcelos. Manuel é pai, marido, produtor, enólogo, várias regiões, do Douro ao Alentejo, passando pelo Tejo e se calhar mais que eu não sei, que vai contar. Já ganhou o prémio de melhor enólogo de Portugal e tem uma série, os seus vinhos, como o Manuel dizia aqui, não, é a cara de alguns projetos, mas são equipas grandes que estão por trás dos vinhos, têm ganho muitos prémios e excelentes classificações. Manuel, muito bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Rodrigo, antes de mais, não posso deixar de agradecer o convite. É um prazer enorme poder aqui estar hoje e partilhar um bocadinho das minhas vivências ligadas ao vinho, um bocadinho também das minhas experiências. Mas dar-te os parabéns também pelo trabalho que tens feito aqui com o Wine to Help, que acompanho. E dar-lhes a possibilidade também de nós podermos estar aqui e desfrutar com um bocadinho de transmitir as nossas paixões. Por isso, espero fazer isso hoje.
É isso mesmo. Obrigado. Manuel, vens de uma família, estávamos aqui a conversar sobre isso, ligado ao vinho há várias gerações. Em algum momento te passou pela cabeça fazer outra coisa? Já mais crescido? Houve outras hipóteses, outras profissões que te passaram pela cabeça? E a pergunta que eu faço sempre, quando eras miúdo, querias ser futebolista, bombeiro, polícia, médico, lembras-te ainda de alguma coisa dessas?
Sim, várias. Passaram várias ideias pela cabeça, mas houve sempre aqui uma ligação muito, muito forte ao campo, não logo ao mundo da vinha e do vinho, mas sim ao campo, pelas minhas vivências, por acompanhar também o meu pai, que é engenheiro agrónomo, o meu avô também foi engenheiro agrónomo, o meu bisavô também, por isso há aqui uma grande ligação da família à parte agrícola, e o vinho também sempre foi um negócio ligado foi sempre um negócio ligado aqui à família, e que eu sempre acompanhava das vendimas desde miúdo, era sempre uma grande emoção. Por isso já havia aqui um bichinho desde pequeno. Mas tive outras ideias. Olha, uma das ideias que me passou e que ainda tive há alguns anos a tentar ver se tinha valor para isso, era ser toureiro. Pronto, há aquelas coisas que o miúdo nos passa pela cabeça dos miúdos, e por isso sempre foi um mundo que me fascinou. E
a cavalo ou a pé?
Não, a pé. A pé, porque a cavalo sai mais dispendioso, e na altura eu sempre ouvi dizer que saía muito caro alimentar tanto cavalo. Mas a pé, sempre me fascinou mais a pé, e pronto, é um mundo um bocadinho particular. Que eu tenho consciência disso, mas é uma tradição que eu gosto e que sempre está, e que tive essa ideia. Rapidamente passou, percebi que tinha era que estudar e que me dedicar a encontrar uma coisa que gostava, e na altura sempre tive a ideia de tirar agronomia, e seguindo um bocadinho as tradições familiares. Mas rapidamente percebi que queria uma especialização, e uma especialização mesmo na área do vinho e da vinha. E por isso, a partir daí, inscrevi-me, fui para a universidade. Felizmente fui sempre um aluno cumpridor, e rapidamente entrei na universidade e pronto, e formei-me em Enologia aqui na UTAD. E posteriormente, depois fiz algumas especializações em Bordeaux, na área académica também.
Muito bem. E começaste precisamente por fazer estágios fora a seguir, formaste, não foi?
Sim, exatamente. Eu fiz sempre vendimas durante a universidade. E fui sempre, tivesse, e mesmo antes de ir para a universidade, também já participava nas vendimas. e porque tinha esta facilidade e esta ligação a uma coisa que sempre existiu desde que eu era criança, não é? Em casa, que era o acontecimento das vendimas. Mas quando me formei, achei que deveria sair um bocadinho da minha zona de conforto e viajar. E por isso passei por alguns países, por Bordeaux, pela Austrália, pelos Estados Unidos, onde tive a possibilidade de ver outros horizontes, conhecer muita gente, conhecer práticas mais diferentes das que se faziam cá em Portugal e que me abriam também um bocadinho a mentalidade, e saber ouvir e saber aprender. Fazer vendimas lá para fora não era com o estatuto de Enol, que obviamente já tinha a formação, mas era com o estatuto de humildade de poder aprender e lavar o chão das adegas, as cubas, aprender a escoçar uma mangueira ou a tirar a carta de empilhador, que hoje em dia ainda é muito útil e que é uma coisa que eu gosto também de fazer, de vez em quando andar no empilhador. E poder também hoje em dia ter numa posição diferente, claro, mas eu acho que para saber valorizar quem trabalha no chão da de fábrica, no chão da adega, acho que é muito importante.
Muito bem. Achas que seria útil, tenho a impressão que alguns o farão, não exatamente nesse modelo, mas o enólogo que já tem 10, 15, 20 anos, 25 anos, voltar a estagiar fora, estagiar aqui se calhar entre aspas, mas voltar a ter essas experiências de estar numa adega fora, ou seja, porque quando estagiaste foi há...
Sim.
Alguns anos. Hoje o que se faz nesses países já será diferente. Óbvio que a comunicação hoje é muito maior, se calhar há uma homogeneização, porque há mais comunicação do que se faz, mas, ou seja, já depois de estar num certo patamar, voltar a ter experiências. Não necessariamente ser o estagiário de vindima, mas estar numa vindima fora, ver o que está a fazer.
Eu acho que é com a experiência. A minha primeira vindima fora, e um bocadinho fora do ponto de vista familiar, das empresas familiares, foi em 1999, foi na José Maria da Fonseca. Foi um ótimo estágio, correu muito bem e onde aprendi muito. E depois a seguir fui logo para a Austrália, onde tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, adegas com um grande dinamismo, e depois andava entre a Austrália e os Estados Unidos a fazer vindimas, porque são hemisférios diferentes e havia essa possibilidade de fazer duas vindimas por ano. E por isso, por causa dessa situação de fazer estas duas vindimas por ano, hoje em dia já levo aqui bastantes vindimas, não é? Por isso já, apesar de não machar velho, mas já tenho aqui, já passei as 20 vindimas há algum tempo. Eu acho que era muito positivo nós sairmos do nosso quotidiano e da nossa rotina, porque é impressionante o nível de evolução da tecnologia que nós temos hoje em dia, o acesso a tanta informação que está disponibilizada na internet ou facilmente nós temos acesso. Antigamente era tudo mais difícil. Isso hoje em dia é muito mais fácil nós conseguirmos conhecimento mais rapidamente. Obviamente que estar in loco é completamente diferente, porque a vindima, é o que me apaixona nas vindimas, é termos a possibilidade de tomar decisões na hora. E essas decisões, por mais pensadas que tenham sido há 3 meses para trás, que sabíamos que íamos tomar aquela decisão, na vindima pode mudar tudo, porque nós estamos dependentes do São Pedro, não é? Por isso a meteorologia é um fator essencial que nos marca o ritmo da vindima. E há sempre, não há anos iguais, por isso se tivermos a oportunidade de ir para fora e ter novas experiências, isso só nos vai dar mais conhecimento, e agora que é muito mais útil com a base de dados que nós já carregamos, não é? Por isso é muito mais fácil decidir, e eu acho que vamos decidir com mais probabilidades de acertarmos, porque também se erra muito.
Temos aqui duas, temos comentários e temos perguntas, várias. Aproveito para dar boa noite a todos que entretanto chegaram. Temos aqui a Rosário Monteiro, que é um comentário. Mas, boa noite, trabalhei com o Manuel da Quinta do Crasto, das melhores pessoas com quem já trabalhei, que é para mandar um parar aqui um bocadinho, Rosário Monteiro.
É, Rosário trabalhou aqui connosco muitos anos e foi uma grande ajuda. Uma ótima pessoa ligada aqui ao controle de qualidade, que foi essencial. E aqui no nosso dia a dia. Obrigado à Rosário. Ela também foi aqui muito especial para nós.
Temos aqui a pergunta de Tiago Ventura: se pudesse escolher outro país onde gostaria de fazer um vinho. E eu vou juntar aqui outra pergunta do Velasco, que se calhar vai no sentido próximo. Tirando Portugal, qual o país que o fascinou a nível vinícola? E qual o vinho e que país mais gostou desse mesmo vinho? Mas pronto, no fundo aqui, os países que...
Claro.
Fascinam.
Eu acho que... eu tenho que dizer que Portugal é um país por onde eu passei. Todos eles me fascinaram. Todos eles são países que têm muita identidade. Mas o país que mais me fascina é Portugal. Isso, para mim... Eu acho que Portugal é um diamante em bruto ainda por polir. Nós temos ainda muito por fazer em Portugal. Acho que temos um potencial enorme a nível de património genético de castas que está por explorar. Temos muito para fazer do ponto de vista da marca Portugal e do reconhecimento dos produtos de qualidade que eu acho que hoje em dia já estamos a fazer em Portugal e não temos que ter receio de dizer que podemos competir ao mais alto nível internacional. E por isso eu acho que o país que mais me fascina é Portugal. E quero muito contribuir para isso. Por isso é uma coisa que me deixa inquieto. E acho que nós precisamos muito ainda de nos aperfeiçoar. Acho que já evoluímos muito nos últimos anos, mas temos muita componente técnica ainda a aperfeiçoar. Os países que me fascinaram por onde eu passei, obviamente que a Austrália é um país sem qualquer preconceito e que nos deixa logo muito à vontade. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo, que é um grupo grande, que muitos conhecem com certeza, que é a Penfolds, e por isso havia grandes desafios ali ligados no dia-a-dia, e havia também um delegar de responsabilidades, por isso foi muito bom. Eu era um acabado de sair da universidade e delegaram-me logo grandes responsabilidades, isso foi muito positivo. Por isso eu acho que uma coisa que eu aprendi muito e que me fascinou na Austrália foi as pessoas acreditarem em pessoas novas para assumirem responsabilidades grandes. Isso fez-me crescer bastante na Austrália. Por isso esse país foi um país que me fascinou muito do ponto de vista profissional. Os Estados Unidos, por onde eu passei, é um país já com outro tipo de organização, trabalhando numa adega que era o Chateau Montelena, uma adega muito conhecida, sobretudo por aquele filme que existe, que é o Bottle Shock, e pelo vinho que ganhou o julgamento de Paris, não é? Que foi o primeiro vinho americano a ganhar uma prova de cega contra um vinho francês, na altura uma prova organizada pelo Steven Spurrier, e essa adega era uma adega muito emblemática, mas aí um conceito mais francês, não é? Um conceito diferente, uma grande diferença entre a Austrália e os Estados Unidos. Mas os países que me fascinam mais e cada vez que vou conhecendo mais são os países da velha Europa. Tenho uma grande admiração por Bordeaux, com quem tenho a possibilidade também de trabalhar no projeto através do Crasto, que é o projeto Fouquet & Caz, e com quem tenho aprendido muito com esse projeto, porque realmente... O enólogo, que é o Daniel Lousa, é uma pessoa que é o enólogo do Lins Vaz, do Chateau Lins Vaz, é uma pessoa com quem tenho grande amizade e que realmente é uma pessoa muito transparente e que realmente eles são um país que tem muitos anos e muita cultura vínica, mas fazem as coisas com um nível de detalhe e de rigor fantástico, e isso também é uma coisa que me deixa... Que me deixa muito. Que valorizo muito, não é? Sei que havia aí mais alguma pergunta, mas penso que
não,
já...
Não, mas era no sentido do país, sim, era por aí. Não, como é que aparece? Ah, hoje estás, pelo menos, Quinta do Craste, Quinta do Casal Branco e projeto Lobo Vasconcelos, Wine. Há mais projetos?
Não há mais projetos. Só estou aqui no Crasto, tenho já uma ligação.
Neste momento estás no Douro, não é?
Por acaso estou, hoje estou no Douro. No Crasto, que tenho uma ligação já longa, não é? Que vou aqui para fazer a minha 18ª vindima aqui.
Como é que apareceu essa oportunidade?
Apareceu, foi uma oportunidade que apareceu, que na altura eu tinha regressado dos Estados Unidos e quis vir. O Douro sempre foi uma região que me fascinou muito, porque também pela ligação que tive mais próxima no Douro nos meus tempos de universidade, e quando resolvi voltar dos Estados Unidos, já passaram alguns anos largos, resolvi e vim para o Douro, onde estive na Quinta do Couto uns anos, e depois, de uma forma natural, surgiu esta oportunidade, uma posição no Crasto, e acabei por vir para o Crasto. Curiosamente, tive, antes de vir para o Crasto, já casado, porque já estava casado, e tive para ir com a Teresa, com a minha mulher, tive uma proposta de trabalho no Chile, para uma empresa no Chile, que depois acabei por dizer que não, porque surgiu a possibilidade do Crasto, e obviamente que é um projeto que eu já conhecia e que achava que poderia também ainda dar um salto grande, e pronto, e desde aí tem sido um bocadinho assim. Os projetos de família vêm de uma forma natural, existe um legado familiar que é preciso dar continuidade. E que, se não houver continuidade, é um problema para resolver. E por isso era uma coisa já conhecida e já sabida, e por isso, de uma forma natural, acontece hoje em dia. Não é?
É diferente fazer vinhos. Claro que há sempre mais pessoas envolvidas. Pode ser um projeto de família, mas não é só o Manuel. É mais gente envolvida, portanto há sempre uma responsabilidade. Mas é diferente... Ser o enólogo principal do Crasto, ou seja, há um peso, talvez agora já não, mas houve momentos em que senti, ok, estou a fazer vinhos na Quinta do Crasto. Isto
é um peso muito grande.
Pensando aqui um raciocínio básico, mas quase como aos clubes de futebol, não é? Não é a mesma coisa, se calhar, jogar em determinados clubes que outros.
O Crasto hoje em dia é uma empresa que tem 100 pessoas, por isso existe um preço de responsabilidade enorme. Porque o produto que nós vendemos é vinho, e esse vinho tem que ter consistência, tem que ter qualidade, e vivemos disso, vendemos das nossas vendas de vinho. Obviamente que não é uma pessoa sozinha que faz isso, somos 100 pessoas e todos eles têm um papel fundamental no seu dia-a-dia para contribuir para que essa consistência qualitativa e esse crescimento contínuo, que tem sido uma constante no Crasto, e é muito, é uma grande satisfação vermos que assim é, porque há tempos mais difíceis, há tempos que são mais favoráveis, mas termos uma curva sempre crescente é louvável, e isso só se deve às pessoas que aqui trabalham e que puxam todos os dias por fazer o mais e melhor no seu dia-a-dia e nas suas funções. Obviamente, a enologia tem um papel acrescido, tem um papel aqui acrescido, mas sem boas uvas nós não podemos fazer bons vinhos. E não se fazem milagres na adega. Na adega, a única coisa que temos que fazer é conhecer bem a matéria-prima para não estragar. Porque vamos sempre estragando um bocadinho, mas quanto menos estragarmos, melhor. Porque a nossa filosofia é tentar transmitir ao máximo a identidade do que são as nossas vinhas. E por isso sim, tem que haver um grande sentido de responsabilidade, porque construir demora muitos anos e destruir é rápido. E por isso temos que ter essa consciência. E isso é fundamental. Consistência qualitativa é uma coisa que eu gosto muito de falar. E também tem que haver a humildade dos enólogos saberem ouvir as críticas dos seus vinhos e saberem perceber como é que o mercado está a evoluir. Um bom produto é aquele que se vende. é aquele que se roda a garrafa e é aquele que é reconhecido e que o consumidor quer voltar a beber. Não é aquele que o enólogo diz, não, este vinho é bom, você tem que beber. Não, isto não funciona. Funciona, o vinho é feito para dar prazer. E por isso há esse sentido de responsabilidade que também tem que ser assumido com humildade para que depois o produto possa corresponder às exigências do consumidor.
Como é que, para quem está dentro do mercado, eu tenho sempre esta ideia, que talvez seja um enviesamento, mas que nós estamos um bocadinho enviesados, ou seja, que os nossos critérios e o mundo em que nós vivemos, na maior parte das vezes, não é exatamente o mundo do consumidor normal, que vai ao supermercado, vai à garrafeira e compra uma garrafa e não anda... Não está mega informado e não, nem tem que estar, quer comprar uma garrafa e ter prazer com aquilo, ou quer estar com os amigos, com a família. Às vezes não se corre o risco, o enólogo não corre o risco e não tem quase que se policiar de. Agora, eu tenho que ter sempre, quase sempre, o consumidor na minha cabeça. Ou seja, estou a fazer vinho para alguém beber, não estou a fazer um vinho para prémios, claro que isso pode ser uma consequência, mas para prémios ou para os outros enólogos dizerem que é fabuloso, e alguns críticos dizerem que é fabuloso, mas não, o vinho tem que se vender, que as pessoas têm que gostar. Não há esse...
Eu acho que as empresas, não é? Uma empresa de vinhos tem que trabalhar em perfeita sintonia entre os diferentes departamentos. A enologia tem que saber ouvir as equipes comerciais, que são quem andam mais na rua a vender e quem ouvem as críticas dos consumidores. Eu gosto bastante de ir às feiras de vinhos para perceber, para ter o contacto direto com o consumidor e é ótimo perceber, e os jantares vínicos, perceber se isto vai bem assim, se vai bem de outra forma. Este vinho está muito, muito novo, não é o momento ideal. Tudo isto são variáveis, mas acho que só funciona se houver comunicação entre os vários departamentos. Isso é fundamental. E acho que temos que estar um passo à frente, porque temos que estar um passo à frente do consumidor, porque as tendências já existem. Mas nós temos que estar, e para isso temos que ter a parte de investigação, que é fundamental, que cada empresa tem que ter. Tem que estar a pensar como é que vão ser os passos seguintes, não é? E para isso é muito importante trabalhar em portas fechadas, dentro de casa, e fazer experiências e experimentar, porque isso é, nós ganhamos conhecimento e podem surgir produtos novos que sejam produtos que sejam um verdadeiro sucesso no mercado e que já estejam prontos para quando surgir a tendência, não é? E por isso eu acho que é um bocadinho de trabalho de casa e temos que saber fazer.
Surgem-me aqui várias perguntas, vou tentar ir aqui por partes, começando por falar de tendências. Hoje fala-se muito, eu próprio às vezes resolvo aventurar-me, sem ter bola de cristal, a falar de tendências. Nós às vezes temos um pouco de tendência, e às vezes surgem umas coisas mais estranhas, mais trambólicas, umas que nós pensamos que vão ser mais passageiras. O que é que tu achas que efetivamente têm sido tendências? E poderão ser coisas que também podemos antecipar, às vezes já estão a acontecer determinados mercados no mundo do vinho, mas que são realmente coisas para olhar, porque há coisas que são mais passageiras ou muito de nicho, pronto, e que realmente estão a acontecer. Às vezes, eu lembro na pandemia que vocês a falar do vinho em lata. Já vinho em lata há não sei quantos anos, mas parecia que tinha aparecido vinho em lata naquele momento, né? Aliás, parecia que a internet tinha sido lançada na pandemia também. Mas assim, tendências do mundo do vinho que achas que sejam...
Não, tendência, obviamente uma, que não é uma tendência, é uma realidade hoje em dia, que é o álcool e o fator limitante do álcool, pelas várias limitações que nos são impostas na vida, seja de conduzirmos, seja do ponto de vista nutricional, não é? Que estamos sempre preocupados cada vez mais com o bem-estar, com a saúde, com o colesterol, com essas coisas todas. Tudo isso são fatores que são limitantes e que depois nos levam a algumas tendências, não é? E por isso isto é uma, isso é já, é já uma realidade. É já uma realidade. Existe a tendência também de vinhos, que para mim eu acho que sempre existiu, mas na altura não era prestada muita atenção, que é os vinhos, eu gosto de uma palavra que também falo bastante, que é drinkability. Os vinhos têm que dar, sobretudo têm que dar prazer, e as pessoas têm que sentir o prazer em beber esse vinho. Não porque o enólogo diga que é um vinho muito bom, porque teve 18 meses em barrica, mas se depois ficar lá metade da garrafa, alguma coisa não está bem. E por isso, um vinho, a garrafa que roda, tendencialmente, sem o consumidor saber, é uma tendência. Por isso é isso é fundamental, é nós percebermos o que é que dá prazer ao consumidor. É um conceito complexo, mas é um conceito com alguma sensibilidade que conseguimos encontrá-lo. Para mim, acho que há uma coisa que é fundamental para haver este lado mais bebível do vinho. É trabalharmos de uma forma que seja respeitadora de uma uva que venha equilibrada da vinha. Porque se tivermos um desequilíbrio que já vem da própria vinha, automaticamente vamos ter que tentar equilibrar as coisas na adega. E isso já não é a vinificação em que eu acredito. É uma vinificação já trabalhada. E eu acho que retira um bocadinho deste efeito do drinkability e de dar prazer às pessoas. Porque também compromete um bocadinho depois a forma natural como os vinhos podem evoluir em garrafa. Isso é uma coisa em que eu acredito. Por isso, cada vez mais, uma viticultura de grande rigor, que nos tragam uvas de grande equilíbrio, para que nós possamos também ter já esse equilíbrio na adega. Isso é fundamental.
Nos projetos onde estás, pelo menos aqui dois projetos que são mais conhecidos, o projeto ligado à genética no Crasto, não é? E o projeto da análise de solos, que é visível, vocês têm os buracos, onde se pode ver
os perfis de solos, exatamente.
Os vários perfis. Queres falar um bocadinho desses dois? E o outro no Crasto, porque acho que é interessante. Nós falamos, às vezes, a palavra tecnologia no vinho parece que às vezes é um bocadinho negativa, e na verdade não é. Há muita tecnologia que trabalha a nosso favor e que permite a tal melhor intervenção depois, não é?
Eu digo, Rodrigo, eu digo com toda a abertura: a minha visão é mais científica do que poética, ok? Isto no mundo do vinho, e não tenho nenhum problema em dizer, em afirmar. Eu gosto de conhecer, e nós gostamos, e as nossas equipas, gostamos de conhecer em detalhe e com rigor o que é que temos e o que é que contamos. Depois, a forma como o vinho vai respirar ou vai transmitir a sua identidade, até pode ser, que é o que nós fazemos, que é que somos muito pouco interventivos na adega. Agora, isso não implica não descartar qualquer conhecimento que exista. Por isso, do ponto de vista de viticultura, e aqui o que tem sido falar do Crasto, que tanto me orgulha falar desta parte de viticultura, onde temos uma equipa o Tiago e a Inês, que fazem um excelente trabalho na viticultura, onde temos a Diana, que está com o projeto de investigação do património, que é o Pathogen Vineyards, que é o património genético das vinhas, e que está dedicado a uma vinha, que é a Vinha Maria Teresa. E depois nós, da parte da enologia, aqui a equipa da enologia também, por isso estamos havendo esta grande ligação entre os vários departamentos para tentarmos ter o maior conhecimento possível para estragar o menos possível na adega, ou seja, e conseguirmos ter um vinho com um full identity, ou seja, com um passaporte completo, uma identidade completa. Pronto. Este projeto surge com uma pergunta muito, muito fácil, que é: estão a morrer, ou estavam a morrer, isto vai fazer já já há mais de uma década que estamos ligados ao estudo genético das vinhas no Maria Teresa, em que estavam a morrer videiras nessa vinha e era preciso plantar as falhas. E a pergunta surge, o que é que vamos plantar? O que é que vamos plantar? E a resposta é muito difícil, porque vamos plantar a Touriga Nacional? Não, se temos 30% de falhas na vinha, não podemos plantar a Touriga Nacional, porque isso vai mudar automaticamente o perfil do vinho e vai mudar aqui o mapa genético da vinha. Por isso, quando se olha para uma vinha velha, com uma vinha centenária, com uma multiplicidade de castas brutal, qualquer decisão que se tome tem que ser muito bem pensada. E para se tomar essa decisão é preciso ter conhecimento, porque senão podemos ter uma margem grande para errarmos e fazermos a geneira. E isso é muito possível. Por isso, na altura, qual é que foi a tomada de decisão? Foi conhecer todas as... identificar do ponto de vista visual e depois fazer uma confirmação genética de todas as variedades que nós temos. Nós, neste momento, temos identificadas 54, numa dimensão de 29 mil videiras, todas elas com uma coordenada GPS. Foi um trabalho muito difícil. Primeiramente fizemos sem as coordenadas GPS, e devido à densidade grande existente na vinha, havia muitos erros, e por isso tivemos que recomeçar, deitar alguns anos de trabalho fora e voltar a recomeçar o trabalho de investigação. Hoje em dia temos o levantamento topográfico total da vinha, todas as videiras com uma coordenada GPS, e sabemos exatamente o que é que lá está. Ainda nos faltam algumas confirmações genéticas, mas estamos muito próximos. Este ano vamos terminar, é esse o objetivo. E com isso, depois vamos replantar onde existem as falhas, o percentual existente referente a estas 54 variedades e, no fundo, garantir que o mapa genético da vinha é o mesmo e perpetuar este mapa genético. Eu acho que isto é um trabalho de uma dimensão e de um esforço enorme e que se calhar poucas pessoas conhecem, mas de um detalhe enorme. Hoje em dia já estamos um bocadinho mais à frente disso, já estudamos um bocadinho também o estado de saúde das videiras, isso através das imagens NDVI, depois um bocadinho reforçadas com os voos, com voos por drone, conseguimos saber o estado de saúde, o nível de saúde de cada videira, e conseguimos ir àquela videira e fazer o que nós chamamos viticultura de precisão. Se essa videira precisar de ser adubada, é só essa videira, não é a vinha toda, porque senão vamos desequilibrar a vinha. Pronto, por isso neste momento estamos nesta fase. Acho que é um desafio enorme, que dentro das nossas 42 vinhas velhas que temos aqui no CRAS, começámos por esta, que ainda não acabou. Isto tem sido um desafio duro, mas que vai terminar e que vamos partir para as outras vinhas também, já com uma base de conhecimentos muito melhor e que vai ser mais rápido. Estou bem a crer que vai ser mais rápido.
Hoje esse tipo de tecnologia está acessível à maior parte dos viticultores, produtores, ou seja, que o possam pagar, ou foi algo que tem vindo a ser desenvolvido por vocês?
Nós temos esta patente, não é? Do Patchen Vineyards, é uma patente nossa, mas é que é um modelo que nós criámos, mas obviamente que existe tecnologia no setor que nos permite levar a este tipo de modelo, ou um modelo semelhante. Isso existe e está acessível. Obviamente tem custos. O maior custo aqui está na mão de obra, que é uma mão de obra muito dedicada.
Exato.
E por isso há um custo brutal. E depois, do ponto de vista de custos de análises genéticas, também não é barato. Por isso há aqui muitos custos associados. Mas para nós é fundamental, e foi fundamental nós conseguirmos não perder material genético.
São custos que, à partida, também provavelmente ninguém consegue olhar assim muito diretamente para o ROI disso, porque temporalmente é difícil, mas também é esperar algum retorno, não é? De conseguir manter esse material genético.
Esse retorno já o estamos a ter e está a ser super positivo, porque nós já temos conhecimento hoje em dia do potencial enológico de cada uma destas castas que estamos a estudar. Sabemos exatamente qual é que é o e agora ir aos solos, quais é que são os solos onde elas vão dar as exposições. tudo isto é uma base de dados muito importante para futuras plantações. Neste momento nós já estamos a plantar com um conhecimento que já vem deste, com conhecimento e com uma base de dados que já vem desta, deste projeto que é o PathGen Vineyards. Por isso, neste momento estamos a fazer vinhas de alta densidade, plantações de alta densidade, com alguns pressupostos que nós fomos criando aqui, que fomos descobrindo, que hoje em dia são pressupostos essenciais para nos prepararmos para o futuro, com os desafios do futuro.
Ou seja, é substancialmente diferente a tecnologia que hoje um enólogo e o viticultor têm à sua disposição do que era o que tinha há 20, 25 anos.
Claro que sim, claro que sim. Mas há uma coisa, Rodrigo, hoje em dia temos imensa tecnologia ao nosso dispor, é impressionante. E isso é muito útil, é muito útil se soubermos utilizar com o propósito certo. Mas há uma coisa que é fundamental, nós temos que ir à vinha, temos que calçar as botas, ir à vinha no dia-a-dia, olhar para as videiras, perceber, depois de ter este conhecimento todo, perceber o que é que elas reagem, qual é que é o ponto ótimo de vindima, que é para depois conseguirmos saber trabalhar isto, porque realmente só no papel não chega, é preciso depois haver aquele fator X, que é o fator extra, o X factor, não é? Em que realmente isso é compilar todos os dados e chegar à decisão certa. Isso aí é, eu acho que isso aí, sobretudo a mim, é o que me motiva, tanto seja tentar perceber, olhar para uma vinha e dizer, eu acho que isto é capaz de funcionar porque eu sou capaz de poder fazer este vinho assim, ou sabe? Isso eu acho que é um fator e tem um nível de sensibilidade grande também.
A pessoa acaba por compilar dados de muito mais fontes do que apenas aqueles dados, não é? Que são específicos.
Sim, sim.
A combinação de dados é muito maior. Olha, e o projeto da análise?
Sim, a parte do aqui ligada ao projeto da Lobo Vasconcelos Wines, que é um projeto que foi uma vinha que foi sendo plantada a partir de 1995, por isso estava eu na universidade e já acompanhei a plantação dessa vinha, e depois quando nunca se fez vinho dessa vinha, começou-se a fazer em 2007, na altura eu não estava envolvido no projeto, mas a família começou a fazer vinho sobre a marca Perscuma, na altura, que é o nome da herdade onde estão parte dessas vinhas. Este projeto tem duas herdades, tem a herdade do Zambojal, que é, que lá está, agora sai-me automaticamente, não é? Isto é a herdade do Zambojal, solos graníticos, ok? E do outro lado não temos granito nenhum, temos solos argilocalcários, solos mais franco-arenosos, solos férricos, solos diferentes. Agora, cada vez que eu ligo, isto para mim foi muito importante. Porquê? Porque eu quando a família me pede para começar a participar na parte dos vinhos e de levar um bocadinho as rédeas do projeto, eu fui começar a fazer vinhos de vinhas que eu próprio tinha plantado e que achei que se calhar nos sítios certos na altura quando estava na universidade. Rapidamente percebi que tinha feito muitas asneiras e que isso teve um custo significativo, que foi ter que arrancar vinhas e plantar nesse mesmo sítio outras vinhas com outros porta-enxertos e com outras variedades. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Obviamente, através das vinificações e perceber que o potencial da casta não estava lá. E por isso, para mim, só fazia sentido ou seja, fazer reestruturar o projeto com uma base sólida de trabalho por trás, e essa base assenta muito nos estudos de solo. Porque ali, na zona da Vendinha, especialmente na zona da Vendinha, que há ali uma tipologia de solos muito diversificados, conseguimos ter ali perfis de solos muito diferenciados. Só para termos uma ideia, eu fiz na altura 44 perfis de solos, são os que tenho estudados neste momento. Esses 44 perfis de solos, para mim era essencial arranjar ali uma retroescavadora barata, porque era muito buraco para abrir primeira coisa que fiz foi isso, foi arranjar ali na vendinha alguém que me pudesse abrir ali os perfis para nós podermos depois estudar os diferentes perfis e perceber o que é que estava de errado nas vinhas que já estavam plantadas e naquilo que estávamos a plantar de novo para plantar o certo. E foi, e para mim foi um... obviamente por onde tinha passado lá por fora já estava, já se falava muito de solos, já tinha aprendido algumas coisas de solos, tive obviamente solos e fertilidade na universidade, mas quando estava na universidade a ter solos e fertilidade tenho pena de não ter absorvido mais, porque agora se calhar olhava para a cadeira de solos e fertilidade com outra com outra atenção e outro detalhe, por isso obrigou-me a ir estudar novamente e perceber como é que funciona um solo. Porque as uvas fazem-se através de uma videira que está num determinado solo. E esse solo tem um comportamento e tem uma influência muito significativa na uva a todos os níveis. A todos os níveis. Não só aos níveis de produção, como também a nível da manifestação, de como a uva se vai manifestar em termos organolépticos. E isso é uma coisa que neste momento estamos a estudar e que é um desafio enorme. Mas, sobretudo, também, em primeiro lugar, temos que saber o que é que um solo, porque é que serve um solo, qual é que é a capacidade de campo que temos no solo, se o solo está microbiologicamente ativo ou não, se existe ali microbiologia, se estamos a criar solo ou não. Por exemplo, chegar a um solo, argila ou calcário, como nós temos ali uma grande base de argila ou calcário, e fazer uma sorriba, é um erro grande. Fazermos uma sorriba, como fazemos aqui no Douro, naqueles solos que temos no Alentejo, é um erro brutal, porque nós estamos a destruir perfis e camadas de solos que estão ali há milhões de anos. E isso pode ser muito arriscado. Mas, para termos ideia, há vinhas que foram feitas sorribas. No Alentejo houve uma vinha que fiz uma sorriba, porque tinha um perfil de solo mais uniforme e onde iria beneficiar de uma sorriba. Por isso, uma sorriba, para quem não sabe, é misturar, estamos a falar ali num metro e meio de solo e perfurar esta camada superficial de solo, enquanto que noutras vinhas não se puderam fazer sorribas e só ripagens cruzadas para não haver mistura dos perfis de solo. Porque tínhamos ali uma matéria... Uma parte microbiologicamente ativa nesses perfis de solos, fundamental para criarmos os macros, os micronutrientes e ou transformar esta matéria orgânica e podermos ter ali disponibilidade para as videiras poderem funcionar, não é? Isso é fundamental. E por isso acredito muito nisso. Hoje em dia, ali embaixo, é engraçado, fazemos ali dois vinhos brancos com as mesmas castas, e da mesma vinha, mas são perfis de solos completamente diferentes e que dá vinhos completamente diferentes.
E se não tivessem esse estudo feito, esse mapeamento feito, ficaria ali sempre uma réstia de dúvida, tentar perceber o que é que era.
Mas sobretudo porque o conceito, obviamente que o Alentejo neste momento está a passar uma fase muito difícil, porque, sobretudo para os viticultores, onde o preço que se paga pela uva é muito baixo e neste momento não é praticamente sustentável ser-se só viticultor, e por isso tem que haver uma transformação e tem que se criar um goodwill associado a uma marca, e obviamente eu acredito muito para se conseguir consistência qualitativa, para se conseguir esse goodwill, a mim faz muito sentido haver sentido do lugar, origem. E essas vinhas estão lá desde 95, temos também umas parcelas de vinha mais velhas que adquirimos ali na zona da Vendinha recentemente, mas realmente faz sentido conhecer em detalhe e percebermos o potencial, sobretudo nos brancos, que eu acharia que era mais difícil termos ali uma acidez natural e estamos a trabalhar ali com vinhos com acidezes altas. Obviamente estamos a trabalhar com Arinto também, que é uma casta Arinto e Verdelho, que obviamente o Verdelho aqui de solos mais graníticos, mas o Arinto de solos argilocalcários e obviamente contribui para termos uma boa acidez, mas eu acho que se conseguem fazer coisas muito interessantes do ponto de vista de brancos nos solos certos, e por isso estamos a ter aqui boas descobertas.
Muito, muito bom. Entretanto, precisamente sobre essa questão de dificuldade dos viticultores de relativamente a preços, que é uma situação difícil no Alentejo, mas também noutras regiões e até noutros países. Neste momento há várias notícias de ameaças, ou seja, não é uma curva acentuada para baixo, mas há uma baixa de consumo mundial de vinho. Vários países também estão a enfrentar baixas nas suas vendas, tanto a nível nacional como exportação. Fala-se de alterações climáticas, as ameaças relativas à legislação, os avisos de saúde, etc. Ou seja, há aqui algumas ameaças. Em outros tempos houve outras sobre o vinho, também não gosto de ser tipo agora de dizer que é um momento de pânico, mas são essas ameaças que preocupam, ou seja, tem que se. Como é que vocês nas várias empresas olham para estas...
Eu acho que temos que defender, se estamos a trabalhar, vou falar sobre o vinho, que é o meu dia-a-dia, não é? Mas se nós estamos a trabalhar no setor do vinho, e se temos e se existem regiões demarcadas diferentes, com vinhos diferentes, com diferentes perfis, é muito importante nós defendermos a nossa região. E nós precisamos defender quem contribui e quem acrescenta valor na região. Os viticultores são peças fundamentais numa região para nós garantirmos a nossa identidade. E por isso, o ideal é cada região, eu defendo o equilíbrio e defendo o negócio sustentável, desde de plantar a vinha até à venda da garrafa. E se houver equilíbrio e se houver bom senso, acho que tudo se consegue. Não é difícil, é só percebermos que a balança tem que ser equilibrada. Obviamente que a comunidade europeia tem que ajudar, mas as grandes decisões têm que ser nossas internas. A partir do momento em que temos um excesso de vinho, obviamente que não temos que ir, temos que fechar a fronteira e não vamos precisar de ir buscar vinho lá fora, não é? Temos é que valorizar quem está cá a produzir e criar condições para que seja o viticultor tenha um negócio sustentável. E depois, eu acho que isso é um garante muito mais positivo do que entrar vinho de fora, não é? Que em algumas regiões é permitido. Nomeadamente no Alentejo, não é? Existe essa possibilidade. E por isso eu acho que seria, que é muito importante neste momento haver uma mudança drástica no setor para proteger a identidade de cada região.
Uma mudança legislativa, no caso, não é?
É só legislativa, não é? É só legislativa, porque felizmente as vinhas ainda estão cá, os viticultores ainda se vão aguentando alguns, mas com muitas dificuldades, mas eu acho que como está, a sustentabilidade não existe dentro do setor, e por isso é preciso com urgência tomar medidas. Que sejam eficientes. Não é?
Sem dúvida. Voltando aqui um bocadinho ao tema do sentido de lugar, que é uma coisa que se fala bastante e que faz todo o sentido, não é? Porque senão não fazia sentido falar em regiões, em sub-regiões, em castas, em diversidade, se não houvesse efetivamente diferenças e identificação com o lugar. Vocês no Vasconcelos Wines têm um lema que é ir procurando a excelência ou encontrando a excelência. O que é isto? Tem a ver com este sentido de...
Tem a ver, é exatamente isso. É não nos acomodarmos com o existente e ir à procura a todos os níveis da excelência. E isso não é só na vinha, mas é na empresa e em todos os cargos que tenhamos e cada um nas suas funções tem que ir à procura da excelência. Obviamente, o produto final é o vinho e por isso queremos, temos essa ambição e queremos ter essa, queremos ser excelentes em tudo o que fazemos, e é isso que, é para isso que trabalhamos. O sentido lugar, eu acho que podemos encontrar a excelência a vários níveis, com vários modelos de negócio, mas no sentido lugar eu acho que podemos chegar a um nível de rigor e detalhe que eu acho que no mundo do vinho faz muito sentido. Se pensarmos os grandes vinhos do mundo, todos têm uma origem e todos estão associados a um lugar. E isso é muito importante. A consistência também está associada à matéria-prima, e essa matéria-prima, se nós controlarmos o lugar e se dominarmos o lugar, é muito mais fácil atingirmos essa consistência. Isto é a forma de mudança.
Eu acho que o tema da consistência é muito, muito interessante, porque percebo até que comercialmente as pessoas às vezes esquecem-se e sabe, não sei, agora um vinho é fantástico, teve muitos problemas, tudo bem, mas se calhar isso, por exemplo, um importador não é suficiente, é preciso tal consistência. Mas por outro lado, surge-me uma dúvida, que é, nós sabemos que há vinhos que facilmente são consistentes no sentido que são muito iguais de um ano para o outro. Aqui a consistência não se trata disso. Que a consistência...
Eu não estou a falar nesse nível, não.
É isso, mas é aí que eu quero, chegar e que tu expliques. Ou seja, falamos de uma consistência de conseguir sempre, naquele ano, a melhor
possível. As uvas virem das mesmas vinhas. As uvas virem, no fundo, das mesmas vinhas. Claramente, hoje em dia, tecnologicamente, é possível fazer muita coisa. No outro dia, houve alguém que me disse, que eu gostei de ouvir, olha, os teus vinhos são genuínos. E isso é uma boa palavra. E vai explicar um bocadinho a diferença da consistência. Obviamente, podemos fazer um produto mais padronizado na adega, e existe tecnologia para fazer isso hoje em dia, ou podemos fazer um produto que seja um produto com um sentido de lugar, um vinho de vinha, com uma origem muito própria e que tem uma consistência ano após ano, mas que tem um fator que é sempre o fator ano que está lá marcado e que esse não vai ser alterado na adega. Esse não vai ser alterado na adega. E por isso o ano é uma coisa que tem que estar implícita na prova de um vinho. Se nós falarmos de um ano 2020, que foi um ano, por exemplo, aqui no Douro, hoje em dia, o ano 2020 foi um ano extremamente quente, um ano 2021 já foi um ano mais fresco, e isso reflete-se na própria vinha quando a uva é transformada em vinho. O enólogo não tem que mudar isso. Isso era aquilo que inicialmente eu falava, é o fator ano. O São Pedro tem aqui um papel muito importante. Mas isso, onde é que nós nos podemos moldar? E aí é no ponto ótimo de Vindima, que é saber o momento exato em que o ponto ótimo em que nós devemos apanhar essa uva. Isso é fundamental, isso é a parte do trabalho do dia-a-dia.
O que é que, comercialmente, o que é importante? O que é que faz um vinho ser excelente? É o que se ouvi, sem querer roubar a resposta, mas tenho até gravei esse certo, porque acho que é o David Baverstock que diz, ele depois continua, mas ele diz, o bom vinho é um vinho que se vende.
Não, o bom vinho é um vinho que se vende, mas é um vinho que dá prazer a ser bebido, porque senão não se vendia. Por isso eu diria mais, e um bocadinho mais à frente, e dizia o bom vinho, quem decide o sucesso do vinho, obviamente que tudo ajuda, não é? Nós termos a imagem, estarmos presentes, termos as oportunidades de mostrar o vinho, mas no fundo o vinho tem que dar prazer para ser bebido. E isso, o bom vinho é aquele que roda a garrafa e que faz a empresa crescer. E por isso tem que se vender.
Isso de rodar a garrafa é algo que às vezes também é um bocadinho esquecido, ou seja, porque às vezes para rodar a garrafa não chega só que o vinho seja bom, é preciso fazer um trabalho junto dos parceiros, seja os distribuidores, importadores, junto dos restaurantes, rafeiras, ou seja, é preciso, hoje, nas redes sociais, ou seja, é preciso ajudar a que no meio de tantos vinhos o consumidor tome essa decisão, não é?
Claro que sim, obviamente que é preciso. Há um grande trabalho também que hoje em dia, através das redes sociais, e tu o Rodrigo, fazes muito bem, que é Wine Education, não é? Isto, o despertar a curiosidade para o consumidor é muito importante, porque o consumidor, à medida que vai angariando conhecimento, vai estando cada vez mais atento ao pormenor e, por isso, vai também ele ficando um especialista. E a decisão tem que ser tomada pelo consumidor. Dizer, não, eu quero este por isto, por aquilo, porque depois já vai ser ele próprio a divulgar a palavra. Porque eu acredito muito na parte do Wine Education, é fundamental. Depois é preciso também que quem queira ter, acredito também que quem queira estar, quem acredite num projeto com identidade, que seja diferenciador, também tem que acreditar nesse projeto e tem que sentir a paixão que está por trás do projeto e a dedicação e depois perceber que os vinhos estão lá e que realmente estão a ser reconhecidos, que obviamente os prémios, eu não acho que seja tudo, mas é importante também porque dão visibilidade e despertam curiosidade para as pessoas poderem provar. Isto é um conjunto de situações que têm que ser todas vencedoras para correr tudo muito bem, porque é difícil, não é fácil.
Os prémios e as críticas são um estímulo, um reforço positivo também por si, além de ter essa importância comercial, mas sei que há críticas e críticas, há pontuações e pontuações, ou seja, não, nem todas têm o mesmo peso, mas determinadas pontuações, como vocês têm, por exemplo, no Crasto, pontuações altíssimas de publicações muito importantes, ou como aconteceu com o Casal Branco, ganhar até ouvi chamar o Desafio de Lisboa, em que o Colheita Tardia do Casal Branco ganhou
o SEC, não é? Com o Leitar, exatamente.
isso é também um estímulo, ou seja, porque eu pelo menos sou, e acho que os outros todos são, sei que nem todos são, mas nós somos um bocadinho competitivos às vezes, não é? Ou seja, também no mercado com tanta gente, também é bom ter esses estímulos, além de olhar para as vendas e dizer que se está a vender e que está a correr bem.
Eu acredito que tenhamos que ser competitivos e acho que sermos competitivos é saudável para o setor, porque o setor que cresce em conjunto, havendo essa competição, é ótimo. Relativamente aos prémios, eu acho que também, ainda hoje estava ali com uma equipa de vendas, aqui com o Pedro Almeida, que é também um dos responsáveis da área comercial aqui do Crasto, e estávamos exatamente a falar sobre isso, sobre os prémios, e realmente não há nenhum vendedor que não diga que os prémios não ajudam, porque ajudam. E por isso acho que isso é uma realidade, mas mais internamente, e isso é uma coisa que me dá muito gozo, internamente nas equipas de trabalho, no dia-a-dia, que não têm, que as pessoas não conhecem, mas que estão, não é, dão aqui o litro no dia-a-dia a trabalhar nas ideias, é muito importante que sintam também que os produtos estão a ser reconhecidos, porque eles próprios também são embaixadores da marca. E eu acho que isso enche de alegria e por isso acho que isso também é importante também ser...
O prémio é de todos, não é? O prémio é de toda a gente.
É de todos, todos, independentemente de haver uma cara mais visível e outras menos, mas é de todos e tem que... Realmente estando hoje aqui no Douro e para quem conhece esta região, que é uma região de viticultura de montanha, onde hoje que teve um dia... estava sol e depois chovia cargas de água fortes e as pessoas, as equipes da vinha a trabalharem lá fora em condições difíceis, é de louvar todo este trabalho de viticultura que isto é realmente, não pode cair na monotonia e não ser valorizado, porque realmente é uma região fantástica.
Muito bem. Temos aqui várias perguntas. Eu peço desculpa que não fui colocando logo todas, até porque às vezes há aqui um delay entre o que nós estamos a falar e o que as pessoas estão a ouvir. Nós estamos um bocadinho adiantados, mas o Tiago Ventura faz aqui uma pergunta: se os seus vinhos têm perfis franceses. Eu aproveitava para somar aqui à pergunta do Tiago, se querias fazer aqui um bocadinho sei que é difícil, porque são muitos vinhos, mas se calhar vou tentar sintetizar isto, mas um bocadinho, o que é que podemos encontrar no Douro, nos vossos no Crasto, o que é que podemos encontrar no Tejo, Casal Branco, o que é que podemos encontrar no Alentejo, no Lobo Vasconcelos Wines, sem ficarmos aqui mais 2 horas, que dava tempo para isso, mas sim, traços gerais.
Não, é se temos perfis franceses. Por acaso, agora fizemos aqui um vinho no Crasto, que é o Crasto Altitude, que é um vinho de pouca extração, que o desafio até foi feito por um amigo nosso, que é Master of Wine, que é o Christophe, que é também nosso distribuidor na Bélgica e em França, e que claramente precisávamos aqui de um vinho, que tínhamos ali um estilo de... Para um perfil de clientes dele que gostava mais de um determinado perfil de vinho, mais da Borgonha, não é? E então o Christophe falou e disse, não, o que eu queria era assim uma coisa mais... E eu já estava a ouvir, não é? Mais um estilo, estás a ver? Mais um Pinot, estás a ver? E disse, não, mas irmãos, olha, aqui não vamos fazer nenhum Pinot. Mas se quiseres fazer um perfil Borgonha, podemos fazer alguns ensaios, que nós já tínhamos essa ideia também de fazer um pouco, fazer alguns ensaios e encontrar aqui um vinho que tivesse um perfil mais francês, não é? Mais francês. Eu não gosto de chamar perfil francês, mas obviamente os franceses fazem coisas muito boas. Na Borgonha fazem brancos excepcionais, que eu sou um apaixonado por esses brancos. Sou um apaixonado também pelos tintos de Bordeaux, os tintos da Borgonha. Com muita pena minha, não posso beber muitos daqueles que gosto, porque aqueles que gosto de ficar, alguns dos outros já não são assim, acho que estão, do ponto de vista em relação a preço-qualidade, já são vinhos que é mais difícil de encontrar, dos tintos, mas enfim, este foi um exemplo do que é um perfil fora do Douro. Todos os outros vinhos são perfis do Douro, por isso têm um perfil do Douro. Agora, se o perfil francês, se o Tiago está a perguntar, se o perfil francês é um perfil com mais frescura, com elegância, com respeito pela identidade da vinha, sim. Então, todos os vinhos, desde o Douro, do Tejo ao Alentejo, têm esse perfil. Curiosamente, no Alentejo, tenho algumas vinhas que foram plantadas por mim, que são de seleção Massal, que vieram, foi material vegetativo que veio de França. E por isso, aí nessas vinhas, quis mesmo ir à procura de um perfil um bocadinho, e nos lotes, vou à procura de um perfil um bocadinho a fugir à sobreestimação e ter um perfil um bocadinho mais de elegância, mas com um potencial de evolução. E por isso talvez aí as pessoas dizem, bem, mas isto não me parece bem Alentejo. Mas é Alentejo, mas tem aqui um perfilzinho, se calhar, um pouco mais internacional. Não sei se respondi à pergunta do Tiago ou não.
Acho que sim, acho que ajudou. Comercialmente, quando se começa um projeto de família, ou seja, acabas, obviamente, os outros projetos também tens conhecimento, mas neste projeto é o projeto onde estás como sócio-gerente, managing partner, com outros parceiros e mais pessoas da família envolvidas, mas quais é que são os grandes desafios de, vamos dizer, pôr uma marca no mercado? Ou seja, assim, ok, agora chegámos, estamos aqui. Tudo bem que eu já sou enólogo, já fazia outros vinhos, mas essas marcas já existiam. Para o Lobo Vasconcelos Wines, entrou no mercado há menos tempo. Qual é que é assim os grandes, vamos dizer, as grandes dores, para não dizermos que isto é tudo bom?
Não, as dores são muito grandes, mas é um projeto em que acreditamos e sobretudo acreditamos pela equipa que temos. Na Lobo Vasconcelos Wines temos uma equipa que já foi formada com uma base de experiência grande, por isso que eu acho que é essencial, e por isso essa parte da reestruturação já encabeçada por mim conta com essa equipa, uma equipa com experiência, tanto ao nível da produção da enologia, que está a Joana Lopes e o Diogo Grilo, Depois também ao nível da qualidade, onde temos a Daniela, que é muito importante, e depois também no chão de fábrica, que eu gosto de dizer, na adega, também fomos buscar o Márcio, que é uma pessoa com muita experiência, que era fundamental os alicerces estarem todos bem envolvidos. Fundamental a equipa comercial, que quem leva a parte comercial é o João Matos, que é uma pessoa com muita experiência no setor comercial, e realmente foi um desafio grande, porque quando fizemos a reestruturação, o João começou e nós tínhamos já tudo preparado, mas lançámos o projeto e veio o Covid, e por isso foi um desafio enorme. Mas que não baixámos os braços, tínhamos a equipa montada e disse: vamos para a frente. E felizmente tem sido sempre uma curva ascendente, por isso estamos muito contentes. Já estamos a internacionalizar também.
Perguntar isso: como é que são hoje as vossas vendas de Portugal e para fora, e em que quais são os mercados mais importantes? Eu sei que o projeto é recente.
Não, é muito recente. O projeto é recente e é um projeto de pequena dimensão que vai crescendo, pouco a pouco, e sem grande pressão. Nós lá embaixo temos a adega, uma adega grande, equipada, muito bem equipada. Foi na altura feita em 2006. Havia oportunidades da comunidade europeia para se poderem desenvolver projetos, e na altura, no Alentejo, nessa altura, não havia a capacidade de transformação para a uva produzida, e por isso foi uma oportunidade que nós vimos ali. Por isso mantemos, por isso fazemos vinificações com esta estrutura, fazemos vinificações para outras empresas, há umas conhecidas por vocês, não vou estar aqui a falar delas, mas que são nossos clientes, e por isso temos esse tipo de serviço. E depois as uvas produzidas das nossas vinhas, que são 60 hectares entre as duas propriedades, são vinificadas por nós, e dessas uvas, grande parte não, mas uma parte já significativa, engarrafamos e vendemos com a marca da Lobo Vasconcelos Wines. E por isso foi um desafio grande, mas felizmente, pronto, começámos pelo mercado nacional, que era o mercado mais próximo, onde hoje em dia já temos uma distribuição que eu acho que já está bem representada de norte a sul do país. Obviamente que ainda temos alguns cantos de Portugal por explorar, há sempre, não é? E muitos pontos de vendas para abrir. Estamos numa fase de abrir pontos de vendas, por isso é um crescimento que ainda não é o crescimento ou seja, de rotina depois pelo consumo, mas que felizmente tem sido muito positivo, não é? Quando se diz que, eu acho que a melhor encomenda é a terceira, não é a primeira, nem a segunda. É a
Exato.
terceira. Eu acho que até podia ser a quarta ou a quinta, essas ainda melhores eram, mas realmente tem havido esta rotatividade e uma boa aceitação pelos vinhos, que tem sido muito positivo. E pouco a pouco vamos internacionalizando. Dentro da quantidade de vinho que temos disponível, não podemos internacionalizar muito, porque não temos muito vinho para vender. Mas estamos neste momento em 14 países, se eu souber. Por isso, estamos a Suíça a trabalhar bem, abrimos o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, Holanda, Suécia, mais países. Estamos.
14 países com Covid pelo meio
Sim.
é bastante bom, tem sido
Sim.
um bom.
Alguns distribuidores já eram nossos distribuidores do projeto da Pescoma, e que quando viram a reestruturação, demos continuidade. Outros são distribuidores novos, pronto, e assim vamos andando.
Voltando, olha, voltando, temos aqui uma pergunta do Adelino Mesquita, e voltando aqui um bocadinho ao Tejo. Não acha que os vinhos do Tejo ainda são conotados de forma negativa e que em provas cegas às empresas?
É uma ótima pergunta, Adelino. Eu acho que há grandes regiões, Portugal tem grandes regiões e tem grandes vinhos em todas as regiões. O Ribatejo tem, sim, tem. Eu acho que ainda é conotado como uma região que com pena, com vinhos de baixo valor e de pouca qualidade, mas eu acho que hoje em dia quem está por dentro do conhecimento do que é hoje em dia os vinhos do Tejo, do Ribatejo, está-se a fazer um grande trabalho. E eu acho que hoje em dia a qualidade dos vinhos é muito positiva e tem crescido muitíssimo. Por isso, é uma região com relação ao preço-qualidade super interessante, super interessante. Acho que se está a fazer um grande trabalho. Nos últimos anos, acho que se está a fazer um grande trabalho e acho que tem aparecido vinhos no mercado já com um nível qualitativo que podem competir com todas as regiões aqui do país.
Basicamente, isso hoje é quase uma realidade em todas as regiões, não é? Ou seja, há vinhos de altíssima qualidade em todas as regiões, ou seja...
Eu acho que é isso mesmo, acho que há projetos em todas as regiões que estão a ganhar um nível de excelência que é muito, e com grande identidade. E eu acho que isso é muito importante para as regiões, terem esses projetos para acrescentar valor à região. É fundamental que estes projetos existam.
Se é fruto que é de... A minha visão é que é de estudo, não sei se concorda. Ou seja, há gente que realmente se dedica a estudar, ou seja, vai, como vocês têm esses vários projetos, ou seja, vai para a região e estuda efetivamente como fazer o melhor possível ali. Não vem com fórmulas mágicas que funcionam.
Eu acho, Rodrigo, tocaste aí numa coisa engraçada. Eu acho que não é possível sempre fazer tudo em todo lado, no que diz respeito aos vinhos. E temos que ter essa humildade. Portanto, obviamente que temos, com a tecnologia, consegue-se fazer quase tudo em todo lado. Mas não deverá ser assim.
Eu acho mas esses que... grandes, esses vinhos belíssimos, normalmente não são feitos assim, não é?
Não, esses não. E por isso mesmo é que era onde eu iria chegar, era exatamente isso, é que quem aposta nesses vinhos de grande qualidade é porque está atento ao que realmente pode ser muito bom ali naquele sítio, ou naquela região, ou naquela vinha. E isso lá está, é o acreditar, é o trabalho, é o perceber, é o adquirir conhecimento e criar um produto que... pode ter pode criar este goodwill, pode ter longevidade, não é? Porque este tipo de projetos não são commodities, não é? Obviamente que neste momento, por exemplo, o azeite, não é? Para quem está ligado um bocadinho à área agrícola, acompanha, o azeite é um produto que é extremamente rentável e o Alentejo...
O azeite tem cotação,
Sim, exatamente, mas o vinho também tem, não é? Também é vendido vinho.
Sim, mas o azeite trabalha...
Agora, uma marca...
A maior parte dele trabalha na cotação, e o vinho, grande parte também, mas não é tão... Ou seja, não consigo explicar aqui publicamente como consigo com o azeite e ver mundialmente como é que está o vinho, não é?
Também há azeites. Há azeites que são azeites de olivais mais velhos e azeites... São as mais pequenas, que têm uma identidade mais própria do Douro. Pronto, como também há, isso também há no vinho. Agora, em termos de sustentabilidade, é importante que as regiões criem valor. E aí é que eu acho que é importante haver estes projetos que sejam projetos bandeira, que sejam projetos que levem um pouco a região a crescer em valor, a criar valor, e isso é muito importante. E por isso acho que é fundamental cada vez mais olharmos para nós e para aquilo que nós temos e o que é que nós podemos dar de diferenciador, porque isso vai ser, não, eu quero provar este vinho porque este vinho é feito na Vendinha, por exemplo, e este é um tipo de solo argilocalcário que realmente é diferente do solo granítico que eles têm no outro lado, que produzem outro vinho. Pronto. E como aqui no Douro também, aqui a Maria Teresa tem uma exposição nascente, a Vinha da Ponte tem uma exposição nascente sul, dão dois vinhos completamente diferentes, são vinhos, cada um no seu estilo, diferenciadores. Não é? Isso eu acho que é muito importante olharmos para o detalhe, para o pormenor, e eu acredito nisso, acredito muito nisso.
Para terminar aqui as perguntas dentro do vinho, pois há sempre aqui umas perguntas fora do vinho. O que é que Portugal tem que fazer para se tornar categoria, ou seja, para em mais mercados podermos chegar a uma loja, um supermercado, termos vinhos de Portugal e que hoje só temos em alguns mercados, deixarmos de fazer parte dos outros, ou seja...
Mas é verdade. Essa é a velha pergunta, não é?
Que é a pergunta do milhão de dólares. Eu estou a tentar fazer as várias respostas.
Não há mais do que isso. Mas eu acho que tem-se feito um trabalho de comunicação muito mais visível nos últimos anos. É mais fácil também comunicar, é mais fácil viajarmos. E isso tem sido feito.
Perdemos o Manuel Lobo. Não sei se estão a ouvi-lo, eu pelo menos deixei de o ouvir. Espera aqui, acho que caiu. Eu acho que o Manuel Lobo ficou sem internet. Vamos pedir aqui um bocadinho, vou tentar ligar. Pois, caiu mesmo. Vamos aguardar um bocadinho, Manuel Lobo vai regressar. Entretanto, vou aproveitar, temos algumas novidades na Academia Wine to Help. Vamos passar a ter uma sessão, uma aula, todas as quintas-feiras. Vamos passar a ter uma aula em direto às quintas-feiras. Deixa-me confirmar a hora. Penso que vai ser às quintas-feiras, às 13 horas, hora de Portugal. E estão convidados, obviamente, para ver. Vamos falar de negócios de vinho, vamos falar de vendas de vinho, vamos falar de marketing de vinho e esta quinta-feira vamos iniciar. Entretanto, proponho-vos, se houver aqui perguntas, já agora pergunto quem é que acompanhou o simpósio Wine to Help. Os dias todos e que está aqui e que passou a seguir o Wine to Help a partir desse momento. Enquanto aguardamos aqui pelo Manuel Lobo. Para a semana vamos ter o Rui Costa da Casa Amaro, aqui pertinho de mim. Em Alenquer, vamos ter a Casa Amar, que tem base em Alenquer, mas tem produz em mais regiões. Vamos ter o Rui Costa aqui na próxima semana. Eu não sei se o Manuel Lobo vai conseguir entrar, vamos ver, não sei se terá ficado sem net mesmo. Peço-vos que aguardem mais um bocadinho, ver se ele chega. Se não, vamos interromper aqui a sessão. Ah, muito obrigado aqui ao Luís. O Luís Gustavo Viegas, passei a seguir, depois que participei do simpósio. Parabéns pelo evento, pelos conteúdos. Muito bom. Célia Varela, muito interessante toda a partilha. Ora, aqui está o Manuel. Espetáculo.
Rodrigo, peço desculpa.
Isto aqui é não, isto é assim, como diziam na Globo, quem faz ao vivo tem estas
Espero que
esta, não seja. Ele dizia: quem sabe faz ao vivo. E às vezes acontecem estas coisas.
Se calhar era alguém que estava farto de me ouvir e desligou a tomada.
Exatamente, não sei se tem alguém aí no outro sal. Está aí a ver e vou desligar. Mas eu não sei, estávamos aqui praticamente na última pergunta. Estávamos não, estava... do trabalho que tem sido feito pelos Vinhos de Portugal, não é?
Sim. Não, eu acho que temos feito o nosso percurso, mas realmente não tem sido fácil. Há tantos anos que já... A Justice Robinson fez uma publicação, acho que foi há cerca de 20 anos, no Financial Times, sobre que os vinhos portugueses eram para estarem atentos, porque os vinhos portugueses eram os melhores vinhos em relação à qualidade-preço. E acho que voltou a repetir o ano passado, ou quando é que foi, porque realmente não tem sido fácil. Não sei se... O que é que falha aqui. Acho que temos feito o nosso percurso, é verdade, mas a prateleira dos outros ainda existe e nós estamos lá. Acho que temos que estamos com muito mais visibilidade nas feiras, temos um espaço espetacular tanto na Vinexpo como tivemos com uma boa representação na ProVine, onde temos crescido imenso. Eu lembro perfeitamente da primeira ProVine, que tínhamos uns stands mais pequeninos e um bocadinho mais tacanhos e com medo de sair, parecíamos. Hoje em dia, eu acho que temos um reconhecimento grande. Mas como dizem os franceses, o custo são os primeiros quantos anos?
3 anos, não é?
Isto é aos primeiros 250, vamos dizer. Mas realmente eu acho que tem sido feito um grande trabalho, não haja dúvida, mas temos que ser mais criativos e se calhar temos que encontrar os meios certos para ganharmos alguma dimensão.
Parece que já conquistámos a crítica, não é? Já conquistámos algum treino, se calhar mais especializado, mas ainda há uma parte que falta conquistar, não é? Se calhar mais presença em... Também, eu às vezes tenho a dúvida que, essas, no fundo, nós estamos a trabalhar vinhos de alta qualidade, tentar. Os casos que têm reconhecimento não são produções muito grandes, são vinhos de qualidade, com esse sentido local, e às vezes depois também é difícil terem espaço em muitas prateleiras, não é? Ou seja, eu não sei se isso é... Às vezes tenho dúvidas se isso é uma desculpa, se é uma realidade. Acho que é um bocadinho dos dois, mas... parece que falta ainda...
Eu acho que tem sido lento.
Conquistar esse espaço, não é? Alguns exemplos que conquistaram esse espaço, mas faltam-nos mais produtos, ou seja, um conjunto maior de produtos. Sim. Que conquistam um espaço que...
Uma coisa que nos tem ajudado muito foi... este boom de turismo que temos, quem nos visita, porque quem nos visita, e há aqui um grande trabalho aqui da parte, por exemplo, aqui no Crash, da parte do enoturismo, né? São milhares de pessoas que nos visitam no dia-a-dia, e por isso há aqui um grande trabalho feito aqui, encabeçado aqui pela Andrea Freitas, porque quem nos visita são os nossos embaixadores, e são esses que nos levam e que nos ajudam a internacionalizar. E que vão procurar quem é que são, perguntam-nos, mas quem é que distribui o vosso vinho nos Estados Unidos ou distribui os vossos vinhos ali? E isto, eu acho que para Portugal foi muito bom, porque vêm cá, vêm os vinhos, provam a nossa gastronomia. A gastronomia é um veículo muito importante para levar os vinhos. Os italianos têm essa facilidade, os franceses têm essa facilidade. A nossa gastronomia é tão rica e tão boa.
Desculpa que não gosto de interromper, mas vou-te interromper, porque no simpósio I2L que fizemos há 15 dias, houve uns painéis interessantes, mas houve uma frase que depois tivemos a discutir bastante tempo, eu não, porque era só o moderador, mas com vontade de intervir, que foi do Camilo Lima, que é brasileiro, mas que é da família Lima Smith, é o embaixador dos vinhos Lima Smith, etc. E ele disse, e eu fiz uma pergunta que tinha exatamente no sentido tu estás a dizer, se era importante nós, porque os italianos têm muitos restaurantes italianos, os franceses têm muitos restaurantes franceses, e essa associação ajuda a fazer crescer o vinho. E ele perguntou-me o seguinte: O que é que nós conhecíamos de gastronomia chilena? E se o segredo de Portugal não seria ao contrário? Não seria conseguir que os vinhos portugueses se desassociassem da gastronomia e com a versatilidade e diversidade que têm, se não deveríamos começar a trabalhar a forma deles realmente harmonizarem com as gastronomias internacionais que estão presentes nos vários países. Eu acho que fez, ou seja, ver a questão de outra forma, e eu acho que fez todo o sentido pela diversidade que temos. E foi, lançou ali uma discussão interessante, e todos achámos interessante esse ponto de vista.
Sim, exatamente, eu acho que é muito interessante, e obviamente que estarmos nos dois lados é bom, estarmos com a gastronomia e também não dependermos dela para podermos vender. Isso seria ouro sobre azul, não é? Agora, para lá chegar ao nível de reconhecimento, os franceses não estão dependentes da gastronomia, não é? Mas para lá chegar, para termos esse reconhecimento, precisamos de um veículo, e esse veículo para espalhar tem sido aqui o nosso motor na forma de comunicar, mas não é fácil, não é fácil. Porque realmente o que vem acontecendo mais, por acaso, já começa a haver, como há tantas empresas de distribuição, já se começa a ver em alguns países alguns especializados em determinados produtos de alguns determinados países. E aí há foco. Por isso tem que haver foco. O que eu acredito é o vinho português é muito complexo, mas também é muito diferenciador. E tem que haver foco em passar qualidade, obviamente, e qualidade-preço, que eu acho que nós conseguimos ter no mercado, mas também foco na diferenciação, porque ser um produto diferenciador, porque senão dá igual, não é? Há várias regiões que já passaram por várias tentativas de associar castas portuguesas a castas estrangeiras, como ter, por exemplo, duas castas e a casta estrangeira ser a casta a levar o vinho, a ser, no fundo, o veículo para levar o conhecimento.
Nomeadamente o Tejo, não é?
Sim, exatamente, mas não sei se é uma boa estratégia, se não é, mas realmente aí não domino essa área nem os resultados que se obteram disso. Mas eu acho que temos que ser criativos, isso sim, mas nunca perder o sentido do lugar que é Portugal, e realmente eu acho que, por exemplo, o vinho do Porto consegue isso, o vinho da Madeira consegue isso, são produtos muito diferenciadores. Eu, quando estive a trabalhar nos Estados Unidos, a primeira coisa que me pediram para fazer foi um vinho do Porto lá. E muitos deles não sabiam onde é que ficava Portugal, não sabiam bem e tal. Na Austrália, igual, não é? Não, eu disse logo, não, vinho do Porto não é possível, só dá para fazer no Douro, é?
Vou ter que voltar.
Isto para quem está a ouvir, que não é turistas. Não é,
mas eu não sei como é que está agora, mas eu tinha ideia, na Austrália, fazia-se vinho do Porto, não é?
Não, é tipo, acho que é tipo.
Sim, sim, tudo bem, mas tudo bem. Mas para eles tinham vinho do Porto feito na Austrália, não é?
Sim, sim, eu provei vários. Vários licorosos, não posso dizer vinhos do Porto na Austrália, mas provei vários fortificados na Austrália.
Exato. Como nós não estamos a fazer, nós não estamos a fazer nada de errado. Estamos só a falar.
Sim, sim.
E acho que era na Rússia também tinha, mas assim, mas... E a Rússia não liga nenhuma, a Rússia não quer saber das denominações de origem. Olha, Manel, está a ser excelente, tínhamos aqui muito mais perguntas para fazer sobre vinho, mas eu termino sempre aqui com três perguntas fora do vinho. Olha, uma viagem, esta pode ser que vá parar ao vinho, mas uma viagem de sonho com a família, por fazer ou feita?
Não, por fazer. Eu gostava muito, já tive na Argentina, foi um país que me fascinou imenso, mas não tive muito tempo. Gostava muito de levar à Argentina, fazer Norte a Sul, que é um país que gostava muito de conhecer melhor.
Muito bem. Um talento que não tens e gostarias de ter.
Tenho vinhos na Argentina, que conheço alguns, mas queria conhecer mais. E também visitar alguns amigos bons que tenho por lá.
Olha, um talento que não tens e gostarias de ter?
Um talento que eu não tenho e gostaria de ter. Ser um bocadinho mais organizado nos papéis, que eu acho que isso é um talento também e que gostava de ser um bocadinho mais organizado nessa área.
Já somos dois. Olha, por fim, um conselho ao Manel quando começou a trabalhar. Do Manel 2 ao Manel que começou a trabalhar.
Ouvir. Acho que é muito importante ouvir e aprender com quem sabe. Mesmo que se saiba, acho que ouvir é muito importante.
Sem dúvida. Manel, é um excelente conselho. Eu faço aqui sempre um exercício todas as semanas. Aliás, não sei se não foi um dos motivos que eu comecei o podcast, que é um exercício. Hoje falhei algumas vezes, de não interromper. Fazer a pergunta e ouvir a resposta até ao fim. E é um exercício difícil, não é?
Difícil.
É um exercício difícil. Manel, foi excelente. Olha, parabéns pelo excelente trabalho que tu e as equipas com que trabalhas têm feito, podemos dizer, de norte. De norte.
Não te querias interromper também, estava a ouvir, mas... Só frisar mesmo isso, que o trabalho não é meu, o trabalho é de todas as equipas, essencialmente deles, que são eles que tornam isto possível, porque sozinho não se vai a lado nenhum.
Nós temos que convidar um rosto, e vamos convidando vários rostos, nem sempre as pessoas que estão em posição de liderança, que vêm aqui ao N2L, era isso, falávamos isso antes, aí off. A ideia mesmo essa, e é importante que as pessoas que estão à frente reconheçam que têm, só assim é que são bons líderes e estão muito tempo a liderar. Aliás, olha, tens aqui alguém numa das equipas, a Andreia. Andreia Freitas.
Andreia, pois. A Andreia é responsável pelo Enoturismo, falámos dela.
Tínhamos aqui um comentário, não era uma pergunta. Mas da Stefania, acho que o Enoturismo pode ajudar a melhorar a reputação do vinho português, o estrangeiro, e ajudar a promoção da marca Portugal.
Sem dúvida. Quem nos vem cá visitar, não leva só o conhecimento de ter provado o vinho, leva uma história, leva muito mais do que isso. E isso é fundamental. É um ótimo veículo.
Manel, olha, muito obrigado. Foi um prazer, uma ótima semana, bom trabalho, um abraço a todos que trabalham contigo, que são família, não família. Tenho que agradecer a todos que estiveram aqui connosco, muita gente, não consegui agradecer agora aqui toda a gente que comentou, agradecer à Mailbox e Campador e Quievra, à Carmin, nos apoiam aqui e possibilitam que este podcast chegue. Chega toda a gente e que eu esteja aqui todas as semanas. E para subscreverem o canal. E, Manel, um grande abraço. Obrigado.
Amigo, só queria dizer mais uma coisa, que é muito importante. Desculpa interromper. Que é a vida de enólogo. Isto é uma frase que muitos de vocês já sabem. É uma vida muito difícil porque andamos sempre de um lado para o outro e a trabalhar, às vezes, e muitas vezes fora de horas. Mas eu tenho a sorte de poder fazer aquilo que faço. E se tenho essa sorte, é por causa que tenho uma família, a Teresa, a minha mulher, e os meus três filhos, que têm estado muito ausentes nos últimos anos, mas que me dão a oportunidade de eu poder crescer no meu trabalho e também dedicar-me àquilo que gosto. Por isso, muito importante também, o sucesso também é deles. E fazem parte desta grande equipa, por isso é muito importante também.
Excelente, olha, é isso. Acho que acabamos em beleza. E eu começo sempre assim as minhas apresentações. Aliás, eu não disse primeiro que eras enólogo, disse que eras pai e marido.
Pois foi, exatamente.
Pelo mais importante. Manel, fechamos em beleza. Um grande abraço.
Obrigado.
Adeus, hoje não tenho vinho, estou com água também. Grande abraço a todos.
Um abraço grande e muito obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado.